Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas vocês estão vendo este podcast. Eu sou o Gustavo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa Misteriosa. E o episódio de hoje é um episódio onde a gente vai relembrar um dos maiores casos de crimes, de crime do Brasil. O caso da Isabella Nardoni. Então, vamos lá? Bom, gente, esse caso aconteceu em março de 2008 e a menina de 5 anos, ela morreu após ser jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, na zona norte da cidade. O pai dela, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram condenados pela morte da menina e eles continuam presos até hoje. O que o casal eles alegam? Eles alegam inocência e eles tentam recorrer da decisão do juiz. Eles estão tentando recorrer da decisão do juiz até hoje. O crime, ele é um dos mais conhecidos do Brasil e ele foi marcado por muitas manifestações das pessoas pedindo por justiça pela Isabella Nardoni. Em 29 de março de 2008, Isabella foi jogada da janela do apartamento onde ela morava com o pai dela, a mulher dele e os dois filhos do casal. A menina estava sob os cuidados do pai, com quem ficava a cada 2 semanas. Ao subir novamente, o pai e a madrasta viram que a Isabella não estava na cama. Então foi quando eles perceberam que a tela do outro quarto estava cortada e que a menina havia sido jogada. O Alexandre, que é o pai da Isabella, ele ligou pro pai dele e então o casal desceu e começou a gritar. Ana Carolina, a madrasta da menina, pedia para chamarem um resgate, enquanto o pai da menina, o Alexandre, dizia que não era para ninguém sair nem entrar do prédio, pois ali havia um ladrão. Segundo o Alexandre, no apartamento, no momento em que ele se ausentou. Então, assim, ele diz que a menina. Ele diz que eles não jogaram a menina do quinto andar. Do sexto andar. Ele diz que um ladrão entrou no apartamento deles e jogou a menina. Um dos vizinhos que morava no prédio na época, ele contou à polícia que ele ouviu os gritos de uma criança dizendo para pai, antes de ser jogada. Ele disse também que o casal brigava constantemente e que antes do crime os dois tiveram uma briga de desespero. Em 2 de abril, a prisão temporária do pai e da madrasta foi decretada por suspeitas de envolvimento na morte de Isabella. Eles se entregaram e divulgaram cartas nas quais alegavam inocência. Eles disseram assim: todos estão me julgando se ao menos me conhecer. A madrasta disse: amo ela como aos meus filhos. Depois de 8 dias presos, Alexandre e Ana Carolina foram libertados por um habeas corpus. Eles saíram da delegacia e uma multidão esperava por eles gritando a palavra justiça. Com o avanço das investigações, peritos encontraram resíduos da tela de proteção na roupa de Alexandre e sangue da menina Isabella na bermuda do mesmo. Segundo a polícia, a tela foi cortada pelo assassino e não havia indícios de uma terceira pessoa lá no crime. Então, não, é incogitável que um ladrão entrou dentro do apartamento e jogou a menina. Em 18 de abril, o casal foi indiciado pela morte da menina Isabella. Na mesma data, a polícia afirmou que havia sangue de Isabella no carro de Alexandre. Em maio de 2008, a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o casal, que voltou a ser preso. Para a polícia, a Isabella foi ferida na testa com algum objeto pontiagudo, com uma chave ou qualquer outra coisa que ainda estava dentro do carro. Ao subir com a menina para o apartamento, uma fralda teria sido usada para estancar o sangue. Uma vez na sala do apartamento, Isabella teria sido estrangulada por cerca de 7 minutos por Ana Carolina, enquanto o pai da menina, Alexandre, cortava a tela de proteção da janela do quarto. Em 2010, março do mesmo do ano, Alexandre e Ana Carolina Jatobá foram levados a júri popular. Após 5 dias de julgamento, o juiz Maurício Fossen sentenciou Alexandre Nardoni a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. E Ana Carolina Jatobá, há 26 anos, só foi 4 minutos, opa, tudo bom, enfim, há 26 anos e 8 meses. Eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Também houve um agravante, gente. o agravante de a menina ser menor de 14 anos. Alexandre recebeu uma pena maior, pois o crime foi contra sua própria filha. Os dois ainda foram sentenciados a 8 meses de detenção em regime semiaberto por fraude processual por terem alterado a cena do crime. Na sentença, um juiz afirmou que as penas ficaram acima da base definida no Código Penal em razão da culpabilidade do casal e das circunstâncias em que os réus, disse, demonstraram frieza emocional e insensibilidade acentuada. É, gente, é um caso muito, muito triste mesmo. Em abril de 2010, o juiz negou o novo júri e, em setembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça negou o recurso para anular o julgamento do casal, que está preso hoje, até hoje, em Tremembé. Esse é um dos casos mais famosos e conhecidos aqui do Brasil. É um caso super triste porque, na minha opinião, se trata de um pai e uma madrasta, mas eu acho que, por ser um pai, acaba que tem um peso maior, porque... Meu Deus, gente, por que que um pai mata uma filha, sabe? A menina tinha quantos anos? A menina tinha 5 anos, gente. 5 anos. E hoje, esse ano, em 2020, o caso completa 8 anos. Quase 10 anos. E é muito, muito triste, gente. Muito triste. Até hoje. E acredito que qualquer pessoa conheça o caso e saiba que é extremamente horrível e muito triste. Então é isso, gente, mais um episódio pra vocês aqui no Conversa Misteriosa. Hoje eu queria só relembrar pra vocês esse caso, queria contar pra vocês sobre esse caso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, me desculpem qualquer coisa, me desculpem a rapidez, me desculpem, enfim. Tô ainda me acertando porque faz muito tempo que eu não gravo podcast, gravo episódio, então tô ainda me acertando com gravação. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, não esquece de me seguir lá no Instagram, @casomisterioso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.